É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início de sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Consciência Negra, hoje é o dia, hein, gente? Dia 20 de novembro, quarta-feira. De Vitória da Conquista para o Mundo, a Hora do Bebê está no mar. O mês de novembro já está na sua segunda quinzena, hein? Mas continuamos com edições comemorativas sobre bebês prematuros. Enfim, é hora de começar o programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Boa tarde, eu sou a Deise Andrade.
Boa tarde, eu sou o Célio Santos.
Sejam bem-vindos a essa caixa mágica. Aqui é um lugar onde a fantasia manda. Uma lua pode virar um homem, um sapato, embarcação. Um tubo vira trombone, um cone sopro ou ciclone.
Viagens da Caixa Mágica. Este é o nome desta música cantada pelos cantores Lázaro Ramos, Heloísa Jorge e Jarbas Bittencourt. Já ouviram falar sobre eles? Esta música faz parte do espetáculo Viagens da Caixa Mágica. E ainda hoje, a LP, a nossa Letícia Paiva, vai nos apresentar mais esta sua descoberta musical.
Célio, ouvintes, na semana passada a gente se emocionou falando mais sobre a UTI neonatal. Sobre a mudança na visão deste lugar que para algumas pessoas é um pouco fria e temida. E aos poucos a gente foi desmistificando. Não é verdade? Foi um programa bem especial.
Claro que ninguém quer que o seu bebê vá parar na UTI neonatal. Entretanto, em isso acontecendo com você ou com alguém próximo da sua família, é bem capaz que vocês se sintam mais aliviados após escutarem o nosso programa da semana passada. E para encontrar a HBB anterior, como é que faz, Deise?
Não se preocupe. E não se preocupe também, ouvintes. Basta acessar o Spotify ou o Google Podcasts. Não há segredos. Entre assim no nosso Instagram. Lá tem todos os programas anteriores. E aproveitando para lembrar que aqui quem manda é você. Envie para nós as suas mensagens e sugestões com temas e músicas. Pois, como sempre, gostamos de lembrar, a trilha sonora aqui do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte.
Por falar em lembranças, continuamos nas atividades do mês Novembro Roxo, mês especial para os bebês prematuros. Então, vamos começar, pessoal!
Vamos sim, pois esta é a melhor hora da semana. Alô, família de ouvintes HBB, esta é a nossa hora. É a 40ª edição do nosso programa HBB, sim, o de número 40. Hoje o tema é bebês prematuros e os cuidados essenciais. Vamos aos assuntos desta edição?
Hora do bebê?
Na hora do Blá Blá Ex, quem vai participar conosco hoje é a enfermeira Sara Mendes. Ela é da UTI neonatal do Hospital Exaú Matos. Ela vai nos explicar sobre a maneira correta do contato com os bebês prematuros. Você sabe como deve tocar num bebê prematuro? A gente vai explicar tudo direitinho para você.
Outro nosso convidado é o fisioterapeuta Noedilson Menezes Reis Júnior, da UTI neonatal do Hospital Exaú Matos. Ele vai esclarecer algumas dúvidas de ouvintes sobre fisioterapia respiratória. O que é isso e para que serve?
Na hora do chocalho, o nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou a especialista em fisioterapia pediátrica e neonatal, a Cibele Lima, a respeito das curiosidades que surgem sobre o banho de ofurô em bebês prematuros. Esse bebê descobre coisas, viu, pessoal?
Na hora da história tem a lenda Ubuntu, numa participação especial da cantora, que trabalha, inclusive, na Coordenação de Igualdade Racial da Prefeitura de Vitória da Conquista, Kim Souza.
E como sempre tem as Fernandicas na agendinha cultural com dicas para a família e o bebê. pela internet, no SBFM ou pelas ondas do rádio. Sim, estamos no ar! Anote o nosso WhatsApp, 77988368533. Algumas pessoas estão dizendo que não estão conseguindo decorar o número. Não se preocupe, vai lá no Instagram, @programahbb. E o nosso e-mail é programahbb@gmail.com. Pronto, agora vocês podem falar com a gente à vontade.
A hora do bebê está apenas começando.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Complicou? Calma. Tá complicado? Calma também, pessoal. Não complica mais não, viu? Porque juntos já estamos há algum tempo descomplicando a língua dos bebês, porque é elementar. Descomplicar é nossa especialidade. Vamos lá!
Você pode fazer a diferença. Chorar pra quê? Melhor rir, pra vida melhorar. Chorar pra quê? Melhor rir, só assim vai ajudar. Alimente o bem, alimente o zen, alimente o bom humor.
Alimente o bem, música do coração palpita. É hora de alimentar as coisas boas. E uma das coisas que mais gostamos quando somos bebê é de quê?
Do leite materno.
Também, sério, ó. Porque além disso, gostamos muito, mas muito mesmo, sabe de quê? De um colinho. Sim, quem é que não gosta ou já gostou muito de um colo de mãe, um colo de pai? Que mãe ou pai já ouviu os conselhos como: não dê muito colo, senão a criança vai ficar mimada? Ou alguém dizendo assim: isso é manha, seu filho está fazendo isso só porque quer colo.
De acordo com a revista Sempre Família, nos últimos anos, especialistas de diversas áreas têm tido muito trabalho para desmistificar essa ideia de que colo demais gera crianças mimadas, apegadas e dependentes. Trata-se de uma percepção equivocada, resultado de uma enxurrada de informações que hoje são acessíveis a qualquer mãe ou pai, mas que na maioria das vezes mais atrapalham do que ajudam e orientam. Lembre-se sempre, internet é sinônimo de volume. É preciso identificar a qualidade da informação.
Orientações que levam as mães a evitar oferecer colo ao seu filho, ignorando o fato de que o ser humano é um ser social e que através desse ato ele encontra um lugar de acolhimento e principalmente de reconhecimento. Nós somos seres humanos, somos frágeis e todos precisamos de amor.
Isso vale não só para os bebês, mas para todo ser humano em qualquer fase da vida. É claro que nos primeiros meses de vida, este lugar de acolhimento físico se torna fundamental. Um recém-nascido acaba de chegar a um mundo que, para ele, é cheio de sensações e cores diferentes. Afinal, até pouco tempo atrás, ele se encontrava em um lugar totalmente seguro, onde era bem alimentado, bem aquecido e, mais do que isso, não precisava chorar para comunicar que precisava de alguma coisa. O útero era e é o colo perfeito.
Mas como proporcionar colo, tudo isso numa UTI neonatal? Para falar e explicar melhor este assunto, convidamos uma enfermeira que trabalha na UTI neonatal da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Sim, a Sara Mendes. Vamos ouvir este bate-papo?
A Hora do Blablaês.
Boa tarde, Sara. Bem-vinda ao programa Hora do Bebê.
Boa tarde, Deise. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo nessa tarde. Agradeço o convite de estar participando desse projeto.
Por favor, eu queria que você falasse um pouco mais porque o colo, o colinho de mãe, o colinho de pai, é imprescindível para os bebês prematuros.
O colo materno, ou o método canguru, é essencial para o desenvolvimento do RN prematuro nos aspectos afetivo, neurológico e cognitivo. Além de fortalecer o vínculo entre pais e filhos, mantém a temperatura corporal adequada para o RN e pesquisas mostram que reduz em 36% a mortalidade e em 47% o risco de infecções, além de favorecer o aleitamento materno.
Sara, a respeito do toque, né? Muitos pais gostam de ficar tocando os bebês prematuros. Isso é bom, isso é ruim? Pode nos explicar?
O toque tem um papel essencial na recuperação e desenvolvimento dos bebês prematuros. Ele é essencial para o bem-estar emocional do RN, além de favorecer posteriormente habilidades como memorização, socialização e linguagem. No entanto, o toque precisa ser firme e seguro, porque os toques rápidos, aquele toque alisando o bebê, causa estresse no bebê e pode desestabilizá-lo.
Sara, a nossa entrevista está ótima, mas precisamos finalizar. Então, você pode deixar aquele recado para os pais e as mães que estão com os bebês em UTIs no Brasil, na Bahia, aqui em Conquista, aqui no Hospital Isaú Matos?
Bem, o recado que posso deixar é: estejam sempre ao lado do seu bebê. A sua presença é de extrema importância para ele e para o seu desenvolvimento.
Obrigado à enfermeira da UTI Neonatal da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, a Sara Mendes. É a HBB sempre cumprindo o compromisso de transmitir informação com qualidade.
Célio, que interessante. Eu achava que quando a gente tocava os bebês de forma bem tranquilinha, eles ficavam mais amorosos, mas os bebês prematuros não é assim, eles precisam segurar bem mais firme. E tem algo muito interessante, é que a produção também descobriu sobre colos. Enquanto um bebê precisa literalmente dos braços de alguém, com o passar dos anos, o ser humano se sente acolhido e cuidado através de um abraço, uma palavra, um olhar, uma ligação. Olha que interessante.
Bota interessante nisso, Daisy. Em tempos difíceis, como o enfrentamento de uma doença, a perda de alguém próximo ou uma situação de necessidade, é por meio desse afeto que uma pessoa, Daisy, adulta, sente sua dor aliviada, além de sentir-se segura e consciente de seus próprios limites. Já parou para pensar nisso, pessoal?
Mas a HBB de hoje também responde às perguntas que você nos enviou desde que começamos neste mês a falar sobre a prematuridade. Por exemplo, sobre a fisioterapia respiratória em bebês prematuros. Nossa produção convidou o fisioterapeuta Noeldilson Menezes Júnior. Ele trabalha lá na UTI Neonatal do Hospital Isaú Matos. Então, ele vai responder as suas perguntas. Tá na hora, tá na HBB, tá na fala do ouvinte.
Hora do bebê?
Boa tarde, ouvintes do programa Hora do Bebê. É um prazer estar participando desse programa e contribuindo de alguma forma com o esclarecimento de algumas dúvidas dos ouvintes.
Meu nome é Gisele, sou mãe de José Bento e falo do bairro Sumaré. Tem como explicar o que é fisioterapia respiratória em bebês?
Vamos começar respondendo a nossa querida ouvinte Gisele. No que se refere à fisioterapia respiratória, devemos entender que se trata de uma série de técnicas realizadas em bebês que visam principalmente remover secreções em excesso do pulmãozinho desse bebê e auxiliar esse pulmão a se encher de ar novamente. Ou seja, a fisioterapia respiratória visa deixar essa via aérea do bebê limpa, o que facilita a entrada desse ar no pulmão desse bebê e deixa este bebê mais coradinho, menos roxinho e com a quantidade adequada de oxigênio. É bom lembrar que para alcançar esses objetivos que falei anteriormente, o fisioterapeuta deve realizar algumas manobras no tórax desse bebê, além de outros procedimentos como aspiração desse tubinho, do nariz e da boca desse bebezinho, além de realizar algumas outras técnicas de reeducação tóraco-abdominal e deixar o bebê posicionado adequadamente no leito. Todo esse trabalho realizado por nós fisioterapeutas tem resultados importantes no estado de saúde do bebê, o que vai contribuir sobremaneira para a diminuição da taxa de mortalidade, do tempo de permanência na UTI neonatal e das eventuais sequelas decorrentes da própria internação desse bebê na UTI.
Hora do bebê? Que legal!
Pelo e-mail programahbb@gmail.com, nós recebemos uma mensagem que não tem nome, só tem ponto cunha, o final. E faz a seguinte pergunta: por favor, vocês poderiam explicar o que é fisioterapia neonatal? No Hospital Isaú Matos, nós temos a base da produção do programa A Hora do Bebê. E começamos a receber algumas perguntas, principalmente dos pacientes. Dessa vez foi o Ricardo, ele mandou pra gente o seguinte: programa A Hora do Bebê, tem como explicar o que é fisioterapia neonatal? Estou com um bebê aqui na UTI e fiquei com esta dúvida.
Então assim, entendemos a fisioterapia neonatal como uma área de especialização da fisioterapia. O fisioterapeuta, é um dos profissionais que fazem parte da equipe que cuida dos bebês na UTI neonatal e atua desde a prevenção, passando pela reabilitação e chegando até a alta do bebê. O fisioterapeuta que atua nessa área precisa ter conhecimento sobre ventilação mecânica, sobre o sistema respiratório desses bebês, além de saber interpretar alguns exames de imagens e de laboratório. Para finalizar, poderia resumir dizendo que se entende por fisioterapia neonatal um conjunto de procedimentos realizados pelo profissional de fisioterapia no período que se inicia logo após o clampeamento do cordão umbilical e se prolonga até 28 dias após o parto. Durante esse período, o fisioterapeuta promove o manuseio da parte motora e pulmonar desse bebê.
Hora do bebê?
Na HBB a gente continua conversando com o fisioterapeuta Noedilson Menezes Júnior, da UTI Neonatal do Hospital Esaú Matos. Noedilson, nós temos também aqui pelo WhatsApp uma pergunta de uma avó, o nome dela é Anália. Obrigada, Anália, pela sua participação. Ela quer saber a respeito da importância da presença dos pais na UTI, no processo de tratamento da criança e também sobre a rotina de visitação dos outros parentes.
A presença da mãe e do pai é imprescindível para o bebê que está internado na UTI neonatal. O leite materno ofertado para o bebê prematuro é de suma importância e vai auxiliar no ganho de peso desse bebê, minimizando o risco de infecção desse RN. Vai auxiliar também no aumento da imunidade desse bebê. Dentro da UTI neonatal, desde que o bebê esteja estável, pode-se começar a fase 1 do posicionamento canguru. Com esse posicionamento, o bebê prematuro fica em contato pele a pele, prolongado e contínuo com sua mãe, recebendo afeto, carinho e calor. Esse contato pele a pele, promovido pelo posicionamento canguru, pode beneficiar a dupla mãe e bebê em vários aspectos, como diminuição do índice de abandono, melhora na relação mãe-bebê e integração familiar. Com esse posicionamento, a gente observa melhoria da qualidade de vida da mãe e de seu bebê e a possibilidade de redução considerável nos custos com a racionalização do uso de equipamentos hospitalares e com a diminuição no tempo de internação e redução de infecções hospitalares. Além disso, estudos recentes afirmam que quanto mais os bebês ouvem a voz de seus pais, mais sons eles produzem. E isso é muito bom para o desenvolvimento da linguagem desses bebês. Em síntese, podemos afirmar que quanto mais presentes forem os pais na UTI neonatal, melhor vai ser a evolução desse bebê e melhor vai ser o desenvolvimento neuropsicomotor dele. É óbvio que as UTIs possuem normas e rotinas de visitas. Na UTI que trabalho, os pais têm acesso à unidade em qualquer horário. Já parentes, avós têm acesso limitado à UTI neonatal para minimizar o risco de infecção hospitalar. Essas pessoas tem dias e horários específicos de visitas.
A hora do Blablaês.
Obrigado especialmente agora ao fisioterapeuta Noedilson Júnior, da UTI Neonatal do Hospital Esaú Matos. Parabéns pelo excelente trabalho, viu? Mais dúvidas, pessoal? Envie pra gente pelo WhatsApp ao 77988368533 ou através do Instagram, @programaHBB, onde você tem contato com todos os contatos que você precisa para contatar a gente. Nosso e-mail? Bom, para fechar o contato, programahbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Você sabia que a maneira como o bebê pega o peito para mamar é fundamental para o sucesso da amamentação? A melhor posição para amamentar é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis, mas alguns cuidados podem fazer este momento mais prazeroso para ambos. Você tem dúvidas sobre a amamentação? Entre em contato com o Banco de Leite do Esaú. O telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Espaço aberto para depoimento do ouvinte. Você sabe que neste mês de novembro reunimos algumas mães mais que especiais.
Mas vocês acham que só mães vivem na UTI neonatal? Não, não. Hoje, por exemplo, o depoimento é de um pai.
Sim, o Rodrigo, que já é pai de criança paciente da UTI neonatal. Sua filha é a Esther Leite, que nasceu de 32 semanas, ou seja, 7 meses.
pesando, gente, 1,130 kg. Hoje ela está com 1 ano e 5 meses, pesando, sabe quanto? 9 quilos. Um verdadeiro milagre! Poderíamos até assim nos referir, mas vamos ao nosso ouvinte Rodrigo, de Mata Verde, em Minas Gerais.
O nome da minha filha é Esther Leite Costa. Ela é prematura de 32 semanas, nasceu com 1,130 kg. Ela foi prematura por conta de um problema renal que ela teve, que foi diagnosticado como síndrome de Potter. Isso foi diagnosticado com 19 semanas de gestação. Que quando a gente fez o ultrassom de rotina, eles estavam sem líquido amniótico nenhum. Nenhum. Era ila zero, zero mesmo. O ultrassonografista pediu pra gente procurar uma obstetra, que a gente procurou em Conquista, né, que foi a doutora Lívia Pereira, que foi uma obstetra ótima, que acompanhou a gente até o final da gestação. A gente, quando foi ganhar a Esther, ela encaminhou a gente pro Hospital Isaú, que é um hospital ótimo, ótimo, ótimo mesmo. E aí a Esther nasceu em junho, 16 de junho, com 1,130 kg e 32 semanas. A Esther foi para a UTI no terceiro dia de vida. Esther rompeu o intestino e aí teve que fazer uma cirurgia, uma colostomia, que até hoje ela está, que também já está prestes a fechar, né? Em janeiro tá certo para a gente fazer a cirurgia dela. E Esther é uma pessoa cheia de saúde hoje. Hoje ela está com 1 ano e 5 meses, está com 9 quilos, cheia de saúde, cheia de vida. Uma criança bem esperta, inteligente. Nossa, é um amor de vida. Essa UTI é a esperança de vida de qualquer criança que entrar aí dentro. Porque é toda completa, tem tudo, tudo que precisar. Isso aí é uma esperança de vida de qualquer mãe e pai que tiver alguma... Que entrar aí dentro é a esperança de vida de qualquer um. É um amor, os médicos são ótimos, são todos os médicos que até hoje Esther passa numa pediatra que trabalha aí dentro, que é a doutora Carla, que é um amor de pessoa, que trata as pessoas aí como se fosse da família mesmo, assim, sabe? A doutora Carla é uma pessoa especial na vida da gente.
Rodrigo, Mata Verde não é pertinho de Conquista não, hein, pessoal? Mas ele ficava sempre entre estas duas cidades, acompanhando a filha na UTI. Pense a luta deste pai, pessoal. Por isso, ser muito bom este momento na HBB, quando relatos de pais atestam como famílias e crianças são bem tratadas e cuidadas no Hospital Esaú Matos.
No Saúde em Ação, sim, um site de São Paulo, há dados que atestam que os avanços tecnológicos têm permitido o aumento das taxas de sobrevivência de recém-nascidos criticamente doentes. As unidades de terapia intensiva são ambientes sabidamente estressantes, tanto para profissionais quanto para os pacientes e famílias.
A experiência mostra que a visita aberta dos familiares, sem limite de horários, pode facilitar a comunicação da equipe com os familiares, o que proporciona um melhor entendimento dos pais quanto à evolução do quadro clínico, inclusive durante a realização de procedimentos invasivos e manobras de reanimação.
Isso acontece inclusive no Hospital Isaú Matos.
Aproveitando, pessoal, para mandar aquele HBB abração para o pessoal da UTI neonatal do Hospital Isaú Matos. Inclusive, na semana passada, o pessoal teve um curso e palestra sobre cuidados paliativos perinatal. É isso, Deise?
Isso. Foram muitos profissionais que estiveram presentes no auditório do Hospital Isaú Matos, de diversos hospitais, não somente do Isaú, e foi um grande sucesso. Doutora Lília e todo o pessoal que estiveram presente lá no hospital, parabéns pelo sucesso do curso e pela participação dos profissionais.
Vamos seguindo na HBB agora com o momento da música do ouvinte. Estamos neste mês dedicando este espaço a pedidos de mães que estão na UTI ou que já passaram por lá. São músicas que normalmente elas cantam para os seus bebês ou músicas que geram força para elas seguirem em frente.
Se você, nosso ouvinte, estiver no carro, aumente o som. Atenção, mamãe em casa! Dance com seu bebê, mesmo ainda dentro da sua barriguinha. Essa música também vai especialmente às famílias que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais. É a música Sem Palavra, da Vanilda Bordieri. As mães lá na UTI explicaram que essa música descreve muito o momento que elas estão passando. Eu acho que vale a pena ouvir um pouco mais.
Você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Seus joelhos, em meio às lágrimas, você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você.
Este clima de encanto, proporcionado pela música Sem Palavra, de Vanilda Bordieri, vamos aos recadinhos e mensagens dos nossos ouvintes.
Hora do bebê?
Bem, pessoal, a semana passada aconteceu a caminhada roxa e claro que o programa HBB anunciou de forma assim bem afetuosa e foi uma lindeza. Entretanto, a gente cometeu um ato falho, mas a gente veio aqui fazer a nossa retificação. No programa passado, a gente informou que o Hospital Isaú Matos, quem organizou a Caminhada Roxa, e na verdade, quem organizou foi a fisioterapeuta Laisla Dutra, sim. Ela foi a principal organizadora. O Hospital Isaú Matos, ele ajudou na parte das inscrições. Olha que legal essa parceria. Então fica aqui a nossa retificação e um grande abraço para a Laisla, que claro, compreendeu, né, que passou e nos sinalizou, e estamos aqui para retificar. E claro, gente, prepare os lenços de vocês, porque algumas mães que já passaram pela UTI neonatal do Hospital Isaú Matos deixaram aquele recado amoroso aqui na HBB para as mães que estão ainda na UTI. Isso não somente daqui do hospital, mas qualquer UTI que está com seu bebê lá, esperando e aguardando todo o colo que sua mãe pode proporcionar. Vamos ouvir?
Gente, bom dia. Eu sou a Leite, sou a mãe de João Felipe. Nasceu com 30 semanas. Eu quero dizer para vocês, ore, espere e confie, porque Deus é fiel.
Então, mães da UTI, queria dizer que nunca percam a esperança, nunca. Nunca perca a sua fé, porque a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia fala, ela move montanhas. E eu acredito que a minha fé que fez com que meu filho ficasse bom, mesmo recebendo as notícias que ele estava muito tempo no aparelho, o vermelhinho lá apitando, mas minha fé, eu permaneci confiante, né? E hoje estou com minha bênção aqui, vai fazer 2 anos, então nunca perco a fé. Deus tem poder de fazer muitos milagres, muitos. E o meu filho é uma prova disso, tá bom? Um beijo.
Bom dia, mãe da UTI. Meu nome é Thaís. Tive um bebê que nasceu com 26 semanas, chama Iago. E que vocês nunca percam a esperança, nunca percam a fé. Na Bíblia tem uma passagem que fala em Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Que possamos, né, entregar a vida dos nossos bebês na mão do Senhor. Confiar somente em Deus, porque Deus, ele é a solução para todos os nossos problemas. E nunca perder a fé. O meu bebê ficou 4 meses e 11 dias aí no hospital, no Isaú. Eu chorava tanto que nem lágrimas mais tinha, mas o Senhor enxugou todas as minhas lágrimas e me deu a vitória, porque tudo é no tempo do Senhor. E não importa, eu creio que a cura dos seus filhos vão chegar no tempo certo, no momento certo, o Senhor vai entregar a vitória. Continua, permaneça na fé, continua confiando somente no Senhor e continua orando, porque as mães que oram ao Senhor, a oração de uma mãe tem muito poder. Continua orando, porque aqui eu estou orando por cada mãe, por cada bebê, porque eu sei que não é fácil.
Hora do bebê?
Você sabia que o Isaú Matos tem um curso direcionado a casais grávidos que são acompanhados pelo pré-natal de alto risco do hospital e pela rede de atenção básica? É o projeto Vem Neném, que tem o objetivo de fornecer para esses casais informações sobre gestação, parto e pós-parto. Mais informações pelo telefone 77-3420-6273.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso.
Opa! Gente, é hora de chocalhar na HBB. Eu adoro esse momento, adoro.
A hora do chocalho.
Então vamos lá, né? Na hora do chocalho de hoje, vamos continuar falando sobre os banhos em bebês, mas com ofurôs. Muito embora o nosso correspondente mirim, o Benício Bittencourt, já esteja ali prontinho para entrar no ar, aguarda aí, bebê, tem mais informação aqui. Vamos lá, Daisy.
Pessoal, o site aleitamento.com observa que mais do que um simples carinho, o toque humano faz diferença no desenvolvimento dos bebês, assim como a Sara Mendes falou lá no início do programa. Um estudo da Universidade de Vanderbilt, lá nos Estados Unidos, concluiu que os prematuros que perderam as experiências sensoriais da etapa final da gestação respondem de uma forma diferente ao toque, na comparação com bebês que nasceram a termo, sim, ou seja, no tempo previsto.
Os pesquisadores analisaram 125 bebês entre prematuros com idade gestacional de 24 a 36 semanas e nascidos no tempo previsto, entre 38 e 42 semanas. Pouco antes de serem dispensados do hospital, os bebês eram submetidos ao contato com uma rede macia de 128 eletrodos, que registrava como seus cérebros respondiam a um sopro suave do ar na pele. E os prematuros apresentavam respostas cerebrais mais reduzidas a este estímulo.
O resultado reflete o modo como os bebês foram acostumados com o contato físico. Os que nasceram no tempo previsto tiveram mais tempo com os pais e funcionários do hospital do que os prematuros, que passaram um longo período na unidade de tratamento intensivo neonatal.
Para complementar estas informações, só nos resta agora, sim, acionar o bebê, o Benício Bittencourt, nosso repórter mirim, que nos traz uma fisioterapeuta e especialista em pediatria e neonatologia, a Cibele Lima, a quem o bebê fez algumas perguntas curiosas. É o nosso bebê no ar.
Hora do bebê?
Por que que a gente nasce e não se lembra de nascer, nem do que a gente fazia quando era um bebê?
Pra que que a gente sonha se na hora de acordar tudo aquilo vai sumindo e eu não consigo te explicar?
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes. Sabe aquelas dúvidas que você sempre teve? Pode deixar que eu pergunto para você. A curiosidade desta vez é sobre o banho de ofuru em bebês prematuros. Boa tarde, fisioterapeuta Cibele Lima. Obrigada pela sua participação.
Boa tarde, Benício, Daisy, Célio e ouvintes da UESB FM.
Cibele, fiquei curioso. O que é um banho de ofuru?
Bom, o banho de ofuru, também conhecido como banho terapêutico, é uma técnica capaz de transmitir aos recém-nascidos prematuros uma sensação semelhante à vida intrauterina, ou seja, dentro do útero materno, proporcionando um momento prazeroso para esse bebê e também de segurança e aconchego, podendo ser realizado no ambiente hospitalar, desde que estejam estáveis, e no ambiente domiciliar após a sua alta. É necessário para a realização do banho de ofuru um balde de plástico com capacidade para 9 litros, porém deve ser colocado uma quantidade de 6 litros de água em média, com a temperatura de 36,8 e 37,4 graus Celsius. E o bebê, ele é enrolado num paninho, deixando apenas o rostinho e a cabecinha de fora, sendo colocado lentamente no balde para adaptação da temperatura, na posição vertical, de frente para quem estiver realizando esse procedimento, realizando movimentos leves e suaves dentro do balde, ou manter esse bebê parado. Esse banho, ele dura em média de 5 a 10 minutos.
Cibele, para que serve o banho de ofuru? E todo bebê prematuro pode tomar esse banho?
Benício, o objetivo da aplicação do banho de ofuru é promover ao recém-nascido bem-estar, relaxamento, diminuição da dor caso esse bebê tenha realizado algum procedimento doloroso ou esteja sentindo cólicas intestinais, diminuição do estresse, favorecendo o ganho de peso e redução do tempo de internação hospitalar, além de melhorar o sono. Com relação à segunda pergunta, o ofuru é indicado para recém-nascidos com peso entre 1,250 kg e 2,500 kg. Estáveis clinicamente, com boa evolução do quadro clínico, com boa aceitação da alimentação e em processo de ganho de peso. Os bebês que estiverem com febre, feridas abertas, com episódios de convulsões instáveis, com acesso venoso na perninha ou no bracinho, dentre outras contraindicações, não devem fazer o procedimento.
Sibeli, qual a dica que você dá para os pais que têm medo de dar esse tipo de banhozinho nos bebês?
A primeira dica é que os pais precisam se sentir seguros para realizar esse tipo de banho. O ambiente precisa estar silencioso e calmo, com a luminosidade baixa. Atentar para a questão da temperatura, porque se estiver muito alta, pode levar a queimadura. E se estiver baixa, pode ocorrer a hipotermia, ou seja, a queda de temperatura desse bebê. Essa temperatura, ela pode ser medida com a ponta do termômetro digital na água que está no balde, caso não tenha um termômetro específico. A altura da água não deve ultrapassar a região dos ombros, aumentando a segurança do procedimento. Não exceder o tempo do procedimento, que varia entre 5 a 10 minutos. Deve-se enrolar o bebê com um pano seco após a retirada do balde. E a qualquer sinal diferente que seja observado, suspender o procedimento imediatamente.
Muito obrigado. Entrevistei Sibeli Lima. Ela é fisioterapeuta da UTI Neonatal, do Hospital Esaú Matos. A notícia foi o correspondente Mirim Bebê, Benício Bidencourt, para o programa Hora do Bebê, da Fundação Pública de Saúde, de Vitória da Conquista. Até a próxima semana. Tchau!
Pra que pensar? Penso logo existo. Pra que existir então? Pra que?
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigada, fisioterapeuta Sibeli Lima! Benício, você tem cada curiosidade, sim! Obrigada, bebê! Renovando aquele importante alerta. Procurar informação é sempre muito importante, mas entendê-la tirando nossas dúvidas, sim, é fundamental.
E hoje, Deise, os mais HBB abraços vão para quem?
Sim, o nosso HBB abração vai especial para as mães e os pais que passaram pela UTI neonatal do Hospital Esaú Matos. E que a gente tem um grupo maravilhoso que sempre discutimos coisas que de coração. E aí, esse abração são para vocês que sempre participam aqui no programa.
Chegou o momento de abrir espaço para curiosidades musicais. Você sabe, né? É a nossa LP, a Letícia Paiva, entrando no ar com suas descobertas da semana. É a nossa vitrolinha sempre tocando novos e bons exemplos culturais para a primeira infância. Vamos conferir.
A Hora do Bebê é um sucesso.
É uma flor, menina.
Olá, Célio! Olá, Deise! Eu sou a LP. Sim, a Letícia Paiva, a vitrola de descobertas musicais. Hoje, vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez, é sobre as viagens da Caixa Mágica.
O que é uma rima? O que é uma rima? O que é o que é?
Viagens da Caixa Mágica conta com 10 faixas misturando ritmos e sons, ao abordar temas como autoestima, afetividade e identidade de brincadeiras. Os artistas Lázaro Ramos, Heloísa Jorge e Jarbas Bittencourt criaram as canções clipes interativos com as letras da música e um show.
Olha só, já comecei com uma combinada infame. Por favor, peço uma coisa, paciência, não se infame. Pra fazer uma boa rima, junta fome com inhame. O importante nesse jogo é você não dar vexame.
As músicas tiveram como inspiração o caderno Sem Rimas da Maria e o caderno de rimas de João, com uma série de verbetes bem-humorados que utilizam palavras inventadas pelos filhos de Lázaro com Thaís Araújo.
Foi meu pai quem me falou, tem que estar na minha lista.
A Viagem da Caixa Mágica aborda temas como liberdade, educação, identidade e afeto. Entre as músicas estão Ué, Pabé, Mamá, uma homenagem ao cantor e compositor Gilberto Gil, além das participações das cantoras Lelê e Jéssica Ellen.
Parece até um equilibrista.
Quem não viu,
basta dar uma busca rápida pelo nome Viagens da Caixa Mágica nas plataformas de músicas para notar o quanto divertidos são suas músicas. E aí, gostaram da dica? LP Letícia Paiva, sua vitrola de descobertas para o programa A Hora do Bebê.
Uma lua pode virar um homem, um sapato, embarcação. Um tubo vira trombone, um cone sopro ou ciclone.
Gente, eu aprendi uma das músicas dele. Quer dizer, só o refrão. O que é uma rima? O que é uma rima? O que é o que é? O que é uma rima? O que é uma rima? O que é o que é? E um grande beijo para o meu pai, minha mãe e minha vovó. E também para a tia Laís, para a Daisy e para a Célio. E para todo mundo que está nos assistindo. Tchau! Ei, segue a dica!
Ai, que delícia! É música boa para beber. Nenhum perder este bom efeito. Afinal, ouve quem pode, mas segue a dica de Letícia Paiva. Quem sabe que criança e bebê precisam crescer ouvindo coisa boa e em todos os sentidos.
Então vamos lá, pessoal. Pesquise aí no YouTube a playlist Viagens da Caixa Mágica. Ouçam sem moderação com toda a família.
A Hora da História.
A moça que conta a história vai começar a falar da boca que palavras vão soltar.
Na HBB, hoje tem a Hora da História com a lenda Umbutu, numa participação especial da cantora e que também faz parte da Coordenação de Igualdade Racial. Sinhaqueu Souza, mais um importante artista conquistense que nos prestigia. E hoje, gente, é o Dia da Consciência Negra. Abrimos assim o programa já falando sobre isso. E a gente não poderia deixar de contar uma história africana.
Sempre histórias para você, seu bebê e sua família se divertir conosco. Então, atenção papai, mamãe, avós, crianças, reúnam-se todos agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas? Preparadas? É uma história que devemos ouvir atentamente.
As lendas são histórias muito antigas que foram transmitidas oralmente. Geralmente, elas têm a finalidade de explicar o universo, a natureza e as relações humanas. Existem várias lendas na África, já que esse é um continente com uma diversidade cultural riquíssima. Seu folclore, ou seja, suas tradições e manifestações culturais, também é bastante diverso. Contar lendas para bebês é ajudá-lo a resgatar a nossa memória ancestral. A lenda Umbutu. Essa é uma belíssima lenda africana que aborda valores sobre cooperação, igualdade e respeito. Conta-se que um antropólogo, ao visitar uma tribo africana, quis saber quais eram os valores humanos básicos daquele povo. Para isso, ele propôs uma brincadeira às crianças. Ele então colocou uma cesta cheia de frutas embaixo de uma árvore e disse para as crianças que a primeira que chegasse até a árvore poderia ficar com a cesta. Quando o sinal foi dado, algo inusitado aconteceu. As crianças correram em direção à árvore, todas de mãos dadas. Assim, todas chegaram juntas ao prêmio e puderam desfrutar igualmente. O homem ficou bastante intrigado e perguntou: "Por que vocês correram juntos se apenas um poderia ganhar todas as frutas?" Ao que uma das crianças prontamente respondeu: "Umbutu. Como um de nós poderia ficar feliz enquanto os outros estivessem tristes?" O antropólogo ficou então emocionado com a resposta. Umbutu é um termo da cultura Zulu e Xhosa, que quer dizer "sou quem sou porque somos todos nós". Eles acreditam que com cooperação se alcança a felicidade, pois todos em harmonia são muito mais plenos.
A hora da história.
A moça que conta a história.
Gostaram da história, pessoal? Um Ubuntu pra vocês. Um pé até outro. Depois a gente conta mais outros. Até a próxima semana. Tchau!
A hora do bebê é um sucesso.
Você sabia que até a criança completar os 5 anos de idade, o cartão de vacinação é seu principal documento? Por isso, é importante que a mãe tenha sempre o cartão de vacinação à mão. E para o bem dos pequeninos, tão importante quanto portar o cartão é mantê-lo constantemente atualizado. As vacinas estão disponíveis à população nas salas de vacinação das unidades de saúde, de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Lembre-se, vacinar é proteger. Por isso, mantenha o cartão de vacinação do seu filho atualizado.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
As Fernandicas no ar! Sim, é diversão garantida. E a gente já prepara aqui a nossa agenda para saber qual brincadeira ela vai nos sinalizar. É com você, Nanda!
Agendinha cultural!
Que legal!
Colher, minha mão se transforma em avião.
Boa tarde, Célio e Daisy! Olá, os ouvintes da Hora do Bebê! Eu sou Nanda Rocha e eu venho trazer dicas legais de brincadeiras para as famílias que tenham bebês prematuros. Anote aí! Agora chegou o momento dos bebês de 6 a 9 meses. Eles vão começar a rolar. Sei que os bebês não gostam muito de ficar de barriga para baixo, mas é muito importante que fiquem, pois só assim vão ter estímulo para se virar. Uma outra maneira de estimular o rolar é deixar que o bebê segure os pés, pois ele os levará até a boca, alongando a musculatura posterior da perninha, e fará movimentos de pacotinho para os lados até que consiga virar sem tensão. Depois de fazer isso várias vezes, ele vai aprender que consegue rolar quando joga o peso do corpo para o lado. Esta é uma ótima fase para brincar com ele, usando a bola ou o cavalinho. E não esqueça que o seu bebê está ficando maiorzinho. Deu para entender a brincadeira? Então nos conte como tem sido a experiência. Ah, e não esqueça de seguir o @programaHBB. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até a próxima semana com mais dicas das Fernandicas! Aproveite e dê um like nessa página, @Fernandicas!
Uma colher na minha mão se transforma em avião. Viajo com essa canção.
Agendinha cultural.
Que legal!
Obrigado, Fernandicas, por esse divertido trabalho de divertir a gente. A Hora do Bebê termina. Lembrando que você pode rever esta e outras edições da HBB em nossas plataformas digitais, lá no Spotify ou Google Podcasts.
Você pode mandar a qualquer momento as suas mensagens e sugestões de temas e assuntos pelo WhatsApp, Instagram ou pelo e-mail. Participe sempre, viu?
É uma espécie de plantão HBB, hein, pessoal? Abençoados ouvintes, muito obrigado e a gente se despede com o Ponto de Partida. O quê? Ora, é uma música do Viagens da Caixa Mágica. Quem canta é o Lázaro Ramos e a Heloísa Jorge.
Lembre-se, um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê você fazer, falar e ouvir. Então se ligue em muita coisa boa pra gente testemunhar pra ele e toda a sua família.
Bebê é coisa de adulto, hein? Pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível, mas eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até a próxima HBB!
Dá pra criar um jeito de fazer do mundo um lugar mais divertido. Explicar as coisas de um modo mais colorido.
De volta pra casa, é o fim da jornada. Fim dessa viagem alegre, engraçada.
De tanta beleza, e agora eu já sei. Sem dessa certeza, que lá eu ganhei.
João já escolheu, Maria escolheu, tudo final.
fazer um caderno de rimas a sua maneira, pra fazer isso aqui muito mais divertido. E ver que o mundo no fundo é mais colorido. João já escolheu, Maria escolheu, todo final pode ser um novo ponto de partida.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.